Tendo sido aprovado, dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para agora apresentar este projeto de resolução.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo, este é um assunto que o PCP já antes trouxe a este Parlamento. Fazemo-lo hoje mais uma vez, não por teimosia, mas porque esta é uma das questões estratégicas e centrais para a nossa região. O oceano é um grande tesouro dos Açores, um manancial de recursos e de capacidade de geração sustentável, de riqueza e valor incalculáveis. A diversidade e abundância dos nossos ecossistemas, a variedade dos habitats, a facilidade de acesso e proximidade a espécies raras e difíceis de observar noutras paragens, a pureza intocada de grande parte dos nossos fundos marinhos, os nossos estoques piscícolas, com espécies de altíssimo valor, são uma riqueza com que a natureza nos presenteou. Mas com este tesouro vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de a proteger e de a preservar. E se muito nos falta fazer para aproveitarmos eficazmente, sustentavelmente o nosso potencial marinho, a verdade é que também não tem sido cumprida a nossa responsabilidade na sua proteção. De dia para dia, estes tesouros que pertencem aos açorianos estão a ser roubados, estão a ser destruídos com total impunidade dos responsáveis na maior parte dos casos conhecidos. Todos conhecemos múltiplos casos e relatos, desde os avistamentos em flagrante delito de atividades de caça submarina e pesca ilegal, são os restos dos aparelhos de pesca e vestígios da sua ação distribuidora encontrados em reservas marinhas e áreas protegidas, são, por exemplo, os meros, familiarizados com as visitas frequentes de mergulhadores de lazer, que surgem servidos no prato dos turistas, reduzindo a poucos euros o seu valor incalculável e duradouro. É o peixe que escasseia, as espécies que os nossos pescadores contam e que dependem e que levam súbitos sumiços. São os navios suspeitos que sabem que para lá das 100 milhas dificilmente serão fiscalizados e que sentem isso como uma licença para se servirem à vontade dos nossos recursos. O resultado, infelizmente, é conhecido, a degradação da nossa pesca e a pôr em causa a sustentabilidade do nosso turismo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo, o problema aqui não são as leis. Se fossem, seria outra a forma da iniciativa, que não um projeto de resolução. Não. Leis e regulamentos existem. E mesmo não concordando com todas as opções tomadas, elogiamos o esforço legislativo da região em termos da proteção dos recursos marinhos. O problema aqui, senhoras e senhores deputados, não é a lei, é o seu cumprimento. O problema aqui é a fiscalização, essencial para que a proteção do mar e dos recursos marinhos não fique apenas como uma boa intenção publicada em Diário da República ou no Jornal Oficial. O problema aqui é, sobretudo, o da impunidade que convida a descontraída repetição do delito e descredibiliza os regimes e as zonas de proteção, contradizendo a nova exigência que todos, cidadãos, partidos e poderes públicos, dizem partilhar em termos de proteção ambiental. Existem responsabilidades da região nesta matéria e, naturalmente, que as deve cumprir eficazmente, nomeadamente através de uma atuação mais proativa, presente e consequente da Inspeção Regional do Ambiente e da Inspeção Regional das Pescas. No entanto, também não é sobre esse aspecto que a nossa proposta se inclina. A questão mais central da fiscalização marítima nos Açores coloca-se em termos dos meios e da atuação da Força Aérea, Marinha e da Polícia Marítima, que compete ao Governo da República dotar e coordenar. A questão não é nova. Trouxemos-la aqui em 2014, com uma proposta que foi aprovada por unanimidade e que resultou na resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 11/2014/A, de 22 de Abril. Numa altura em que fomos confrontados com a confirmação pelo Supremo Tribunal Administrativo do abandono total da zona económica, da nossa zona económica exclusiva por parte da Marinha e Força Aérea durante vários anos. A situação hoje já não será porventura a mesma, mas continuam a ser grandemente insuficientes os meios e a atuação das entidades fiscalizadoras, quer em alto mar, quer em zonas costeiras, e os prejuízos verdadeiramente incalculáveis acumulam-se dia para dia. Em relação a este aspecto específico, o que nos compete, o que está ao nosso alcance, é o de exigir ao Estado, em nome do povo açoriano, que cumpra as suas obrigações e responsabilidades, nomeadamente através do reforço dos meios à disposição da Força Aérea e da Marinha nos Açores. Esperamos que a unanimidade neste Parlamento em torno desta urgência continue e possa ser vertido num consenso na Assembleia da República e no Parlamento Regional, para que o assunto possa ser finalmente resolvido e para que a soberania marítima nacional seja efetivamente exercida. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. A questão que o PCP aqui traz é uma questão com certeza pacífica neste Parlamento, que tem a ver com a falta de fiscalização e os meios navais e aéreos que são insuficientes para proteger esta zona de soberania portuguesa. É preciso ter em conta que, neste momento, a Zona Económica Exclusiva e a zona que Portugal candidatou, a Plataforma Continental, que candidatou junto da ONU, significam ou somam uma área de 4 milhões de quilómetros quadrados, o que significa uma área que é superior à metade do território continental dos Estados Unidos. Portanto, trata-se de uma área de enorme extensão. O que sucede é que o país, sem desta uma responsabilidade do Governo da República, é que os meios envolvidos na fiscalização e proteção da soberania portuguesa nesta área têm sido muito, muito deficiente. E essa questão é uma questão fundamental. Há já algumas opiniões que começam a referenciar e começam a lembrar claramente a questão do mapa cor-de-rosa. Há quem já refira que estas zonas de expansão da plataforma continental apenas devem ser atribuídas a Estados que tenham a capacidade efetiva de estabelecer a proteção destas zonas, nomeadamente em relação aos ecossistemas. E estas teses são teses perigosas, porque isso significa que só Estados com capacidade financeira para pagar uma presença naval e aérea significativa é que terão a oportunidade depois de terem adjudicado as áreas de reconhecimento de jurisdição territorial e marítima, como é este o caso. Portanto, isto não é muito diferente com o que se defendeu no século XIX em relação ao mapa cor-de-rosa, ou seja, o reconhecimento apenas da ocupação efetiva e o reconhecimento destas zonas de soberania tinha a ver com a presença, com a capacidade do Estado em poder manter-se e em poder, de facto, implantar-se naquela zona. E, portanto, Portugal aqui, claramente, o Estado português é um Estado que tem uma área de jurisdição enormíssima, uma das maiores do mundo, graças à região autónoma dos Açores, mas que não tem colocado aqui os meios necessários. E esta tem que ser uma prioridade concreta do Estado português e não uma prioridade apenas dos discursos. O que nós temos verificado da parte dos diversos governos da República é que é uma prioridade, o mar é uma prioridade. Quando verificamos a colocação dos recursos necessários, dos recursos navais, por exemplo, necessários, nós verificamos que há uma grande diferença em relação ao discurso do Estado e à prática efetiva e aos meios que aqui são alocados. Dito isto, é evidente que concordo com esta prioridade do parte do Partido Comunista Português, mas devo dizer também o seguinte: o Partido Comunista Português, dada a situação política nacional que nós estamos a viver, em que de facto fornece e dá apoio parlamentar ao Governo da República em funções, O Partido Comunista, em relação a esta matéria, tem objetivamente responsabilidades e isto significa que se esta recomendação tem como origem o PCP não for acatada no Governo da República, por parte do Governo da República, é evidente que o senhor deputado e o seu partido também têm que tirar ilações desta matéria. Porque há uma coisa, e termino, senhora Presidente, esta primeira intervenção, há uma coisa que o PPM, da parte do PPM, o PCP não terá, pelo menos no âmbito desta, do que resta da legislatura, que é a impunidade de não ter qualquer tipo de responsabilidades políticas. Ou seja, apoia e sustenta um governo, mas ao mesmo tempo, em relação às suas insuficiências, não assume qualquer tipo de responsabilidade. Esta forma de Estado da política que protege e que permite, que de facto que o Partido Comunista assuma responsabilidades, mas ao mesmo tempo, responsabilidades de sustentação do Governo da República. Ó, Sr. Deputado, aquele Governo da República só foi empossado porque o seu partido aprovou o programa do Governo. Aquele Governo da República só está em funções porque o Partido Comunista lhe dá apoio parlamentar. E, portanto, esta questão é uma questão fundamental. Portanto, em relação a esta iniciativa, Vossa Excelência tem a responsabilidade de assumir a propositura. Com certeza, reconheço-me e votarei a favor desta iniciativa. Mas Vossa Excelência também terá a responsabilidade política de aqui vir responder neste Parlamento se esta iniciativa não for acatada pelo Governo da República. Porque eu vou-lhe perguntar, e agora, Sr. Deputado? E agora?
Isso. Apoiado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Apoiado. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. É por todos reconhecido e por muitos denunciado as carências de fiscalização das nossas águas marítimas. É por todos reconhecidos que o Estado português, que tem a maior zona económica da União Europeia, tem, ao longo dos anos, exercido de forma muito deficiente essa sua competência. Neste contexto, o primeiro órgão da autonomia da Região Autónoma dos Açores tem o dever de denunciar essas carências e exigir que o Estado crie condições para cumprir com as suas obrigações. É isso que nos permite fazer, mais uma vez, este projeto de resolução. Para que o Estado possa cumprir com eficácia a fiscalização dos nossos mares, são necessários mais meios aéreos e navais, mais meios técnicos e humanos, mas para além de mais meios, é necessário, no nosso entendimento, melhorar a articulação dos meios que existem e das entidades com competência na área da fiscalização, evitando sobreposições e aumentando a eficácia dessa fiscalização. Este reforço de meios e de fiscalização e a sua melhor articulação, para além de uma questão de exigência, é uma questão de coerência, pois não podemos defender uma aposta no mar sem uma adequada fiscalização.
Muito bem.
Não podemos, em termos regionais, em termos nacionais e em termos europeus, definir legislação e orientações para a promoção de um desenvolvimento sustentável ao nível do meio marinho, para garantir um bom ambiente marinho, para preservar os nossos recursos, ou seja, definir todos estes objetivos nobres e depois menosprezar a fiscalização de tudo isso, que é absolutamente essencial para atingir tais objetivos. É que se não formos coerentes e diria mesmo consequentes nesta matéria, de nada servirá o investimento que fazemos, por exemplo, na investigação dos oceanos no sentido de os melhor conhecer e preservar. De nada servirá produzirmos legislação e promovermos a criação de zonas de áreas marinhas protegidas e de nada servirá também, por exemplo, reivindicarmos e defendermos o aumento da nossa plataforma continental, que nos trará também maiores exigências e maiores responsabilidades em termos de fiscalização. E de nada servirá todo esse esforço, porque se não fiscalizarmos devidamente as nossas águas, estaremos, para além de sermos incoerentes e inconsequentes, estaremos a desperdiçar recursos. Mas para que a nossa coerência seja completa, teremos também de cumprir com as nossas responsabilidades e competências de fiscalização da região nessas matérias. E aí, é bom dizê-lo, também existem muitas lacunas. Mas a coerência e a consequência também se exigem à União Europeia. É que muitos dos desafios que se colocam neste domínio têm enquadramento europeu e, portanto, também têm de ter financiamento europeu. É por isso positivo que, no âmbito da reforma da Política Comum de Pescas, por exemplo, a preocupação com a fiscalização tenha estado presente com a definição de apoios no âmbito do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca para a aquisição de meios para a fiscalização das águas da nossa Zona Económica Exclusiva. Esperemos que essa oportunidade de financiamento seja aproveitada para reforçar os meios de fiscalização das nossas águas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, portanto, as omissões e as lacunas no domínio da fiscalização marítima são todos os dias denunciadas por diversos intervenientes. Ainda recentemente, os deputados desta Casa receberam uma comunicação relativa à fiscalização nos Ilhéus das Formigas, que tem o Estatuto de Área Marinha Protegida. Infelizmente, este caso não é único nos nossos mares, mas é bem eloquente quanto à necessidade de mais e melhor fiscalização. Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, senhor deputado Aníbal Pires, esta não é a primeira vez que a Assembleia aprova uma resolução desta natureza por iniciativa do Partido Comunista Português, mas não esquecemos a responsabilidade do Partido Comunista Português agora é outra. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A Zona Económica Exclusiva de Portugal é uma faixa marítima com 200 milhas sobre a qual o país tem direitos de exploração, conservação e administração de todos os recursos já existentes. Inclui a faixa costeira do território continental e toda a faixa circundante das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Trata-se da zona económica exclusiva mais extensa de toda a União Europeia, representando a subárea dos Açores cerca de um terço de toda esta zona económica. No entanto, esta subárea dos Açores é de uma enorme fragilidade, quer devido às suas profundezas abissais, quer devido à inexistência de uma plataforma continental. A profundidade que a caracteriza limita a menos de 1% a área propícia à pesca, ou seja, nas elevações submarinas que constituem bancos onde a pesca intensiva terá como consequência a dilapidação de estoques das nossas espécies, muito em particular das de maior valor comercial. O exercício da atividade da pesca por embarcações de grande arqueação, de forma intensiva e por longos períodos de tempo, põe em risco a capacidade de renovação das espécies e, consequentemente, da sua sustentabilidade. É importante não esquecer que a frota pesqueira açoriana tem uma capacidade média de permanência contínua no mar de cerca de uma semana, enquanto que para as embarcações estrangeiras, nomeadamente as espanholas, esta é em média de 50 dias, com uma capacidade extrativa de uma tonelada de pescado dia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Lei da Defesa Nacional, a 31 de 2009, de 7 de julho, determina, e cito, a República Portuguesa defende os interesses nacionais por todos os meios legítimos, dentro e fora do seu território, nas zonas marítimas, sob soberania ou jurisdição nacional e do espaço aéreo, sob sua responsabilidade. E neste sentido, e como já foi referido, pela resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 11/2014, esta Assembleia já se havia pronunciado sobre a necessidade de fiscalização na Zona Económica Exclusiva da Região Autónoma dos Açores. A fiscalização constitui um meio dissuador de embarcações infratoras, quer por invasão, quer por incumprimento das regras de operação, sendo esta uma responsabilidade do Estado e uma exigência da região. No entanto, a falta de fiscalização é uma situação que se tem vindo a arrastar há demasiado tempo, tendo inclusivamente o Estado sido, em 2013, condenado judicialmente por ter reduzido ou mesmo eliminado o policiamento da subárea dos Açores da Zona Económica Exclusiva para além das 100 milhas nos anos de 2002 a 2004. Num cenário de extensão da sua plataforma continental, Portugal passa a ser a quinta maior potência marítima mundial, com um território com cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados de fundo de mar, o dobro da área que administra atualmente. Tal fato é de enorme relevo, principalmente para um pequeno país na periferia da Europa, com apenas 10 milhões de habitantes. Mas, considerando o nosso território nas suas dimensões marítimas e terrestres, conclui-se que 97% de Portugal será mar, e os Açores encontram-se no epicentro desse enorme território. Este novo mapa do país constitui uma fonte riquíssima de recursos genéticos, minerais e energéticos. Só ao norte dos Açores existe uma fonte de cobalto suficiente para suprir 25% das necessidades mundiais deste elemento. E, portanto, é mais que tempo que a República valorizar a importância da nossa localização geoestratégica, tanto no contexto nacional como internacional, e alocar os meios navais e aéreos necessários ao cabal cumprimento da nossa soberania. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a pretensão que se materializa com este projeto de resolução em apreciação é mais uma alerta para os nossos imensos, mas frágeis recursos que sejam protegidos. Essa responsabilidade é do Governo da República e, portanto, o Partido Comunista, que hoje aqui nos traz esta iniciativa, tem a responsabilidade de exercer toda a sua influência política em relação ao Governo que suporta, para que acate estas recomendações e para que os meios práticos para que a proteção das nossas águas passem a ser, de facto, uma realidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo, eu venho apenas aqui, para uma breve intervenção, agradecer quer ao deputado do PPM, quer ao grupo parlamentar do PSD e também do CDS-PP, toda a atenção que me dedicaram e, sobretudo, aquilo que se estão a rever no PCP e a importância que o PCP tem. Mas isso não é novo. Não é novo porque o PCP, ao longo da sua história, colocou sempre, no fundo é a razão da sua existência, a defesa dos interesses nacionais, e estamos também a falar de interesses nacionais, à frente de tudo o resto. E se o fez ao longo da sua história, não vejo porque é que não o continuará a fazer. Aliás, esta iniciativa da representação parlamentar do PCP comprova isso mesmo. Estamos aqui a reiterar uma iniciativa que recomenda à República que reforce os meios de fiscalização na região autónoma dos Açores. Os meios aéreos e navais na região autónoma dos Açores. Fizemos-la com um governo, com o governo anterior. Estamos a fazê-la com o governo de iniciativa do PS, Estamos a fazê-lo com um governo de iniciativa do PS. Estamos a fazê-lo com um governo de iniciativa do Partido Socialista e é bom que isto fique claro. O Partido Comunista, ao contrário de vossas excelências, designadamente os grupos parlamentares que me antecederam, que, tendo aqui votado uma recomendação em 2014, não foram capazes de, junto dos vossos partidos, vocês sim estavam no poder, o PCP não está no poder, vossas excelências estavam no poder e nem sequer, ao menos, um submarino do ministro Paulo Portas se deslocou para as águas açorianas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltarei.
Obrigada, senhor deputado. Tem agora a palavra a senhora deputada Marta Couto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Marta Couto está no uso da palavra.
Recentrando o debate naquilo que realmente interessa, que é o nosso mar, gostaria de, em primeiro lugar, apontar que é notória e louvável a união tendencial, ainda que tendencial, que temos assistido desde sempre nesta Assembleia em torno das questões atinentes à defesa dos direitos dos Açores relativamente ao mar.
Não é tendencial, senhora deputada, é factual.
É tendencial, nem sempre é assim. Nunca será demais lembrar que não é o mar que separa estas ilhas, mas é exatamente aquilo que as une e que também traz ao país a massiva dimensão territorial que lhe é reconhecida pela existência das próprias regiões autónomas. O mar é, indubitavelmente, o maior ativo estratégico dos Açores, que clama aos mais diversos níveis por um especial empenhamento dos órgãos de governo regional e nacional, sendo que muitas das questões requerem uma participação conjunta e outras uma responsabilização de uma parte ou de outra. Por diversas vezes já esta Casa se manifestou no sentido da proteção e elevação dos direitos da região no que ao mar concerne e sempre em boa hora o fez. Nem sempre logrando vitórias é uma realidade. Como espelha parcialmente a iniciativa do PCP, há questões ainda a serem trabalhadas no prosseguimento da sua melhor execução, sendo que uma delas é a questão da fiscalização da zona económica exclusiva, no sentido da garantia do cumprimento da legalidade e do evitar da dilapidação dos nossos recursos marítimos, primando pela defesa dos interesses ambientais e económicos que decorrem do nosso mar. É bom recordar que por diversas vezes o atual Primeiro-Ministro António Costa, quando ainda nem o era, se referiu às mais-valias do nosso mar, à necessidade de salvaguardar os nossos recursos e ao potencial que este mar em si comporta, parecendo-nos que as intenções subjacentes a este novo quadro parlamentar na República, no domínio do mar, são bastante positivas. Temos, assim, uma justificada esperança no sentido do reforço da defesa dos direitos dos Açores relativamente ao mar, da sustentabilidade dos nossos recursos e da salvaguarda da nossa zona económica exclusiva. É importante, sem dúvida, garantir uma fiscalização eficiente, de modo a prevenir perdas no setor pesqueiro, no setor turístico e outras com o mar conexas, sendo esta uma competência que, segundo a legislação existente, pertence em grande parte às forças da Autoridade Marítima Nacional. Consideramos assim de pertinência que se reforce a ideia de que é necessário que a República cumpra com o legalmente determinado nível de fiscalização, urgindo que os mais diversos meios existentes a nível de fiscalização da zona económica exclusiva, bem como de outras áreas oceânicas protegidas sob jurisdição nacional, sejam postos em atuação efetiva, dando cumprimento ao decreto regulamentar que regula a articulação nos espaços marítimos sobre jurisdição nacional e soberania, entre autoridades de polícia no exercício dessa autoridade e as demais autoridades competentes, desde já os já referidos serviços da Autoridade Marítima Nacional à Força Aérea Portuguesa, entre outros. Certos que, da parte do Governo Regional, há igualmente um esforço muito grande para o cumprimento da fiscalização que lhe cabe fazer, com os investimentos que são conhecidos a nível do plano, com a aposta em novas tecnologias, com a aquisição de instalação de equipamentos de videovigilância em vários locais da região e a utilização de veículos aéreos não tripulados. Não obstante termos aprovado recentemente nesta Casa uma resolução de teor semelhante, convimos que o reforço das posições da região e a defesa dos direitos que nos assistem nunca serão, de forma alguma, extemporâneos. Pelo que, considerando a relevância da temática e a importância que a mesma comporta para os Açores, da salvaguarda dos nossos recursos, ecossistemas e setores a eles conexos, o Partido Socialista dará naturalmente o seu voto favorável à presente iniciativa.
Muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares. Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Esta iniciativa do PCP, este projeto de resolução, que solicita a esta Assembleia que se pronuncie sobre a fiscalização marítima na região autónoma dos Açores, não é a primeira vez que vem a esta Casa, em teor bastante idêntico, o que nos prova que alguma coisa está a falhar, porque de projeto de resolução, de pronúncia em pronúncia, exatamente sobre a mesma matéria, que é a falência das obrigações do Estado português na região autónoma dos Açores, alguma coisa está a falhar neste aspecto. Quando se fala em reforço de recursos humanos, técnicos, de equipamentos, fala-se na Polícia Marítima, na Força Aérea, na Marinha, obviamente, senhoras e senhores deputados. E fala-se, por exemplo, em a Força Aérea não ter dois helicópteros e apenas uma tripulação para se poder deslocar em missões de salvamento ou de transporte de acidentados e doentes. Fala-se também em os tribunais não fecharem na nossa região, ou as repartições de finanças não fecharem, ou os postos de CTT não fecharem, ou os estabelecimentos prisionais da nossa região, sobretudo um, não estarem abaixo dos limiares mais elementares dos direitos humanos também. E, portanto, no fundo, do que nós estamos a falar é da relação da República com, neste caso, as autonomias, mas neste caso concreto, com a região autónoma dos Açores. E, portanto, com as suas prerrogativas autonómicas. E, senhoras e senhores deputados, não nos vamos iludir. Independentemente dos governos e dos sucessivos governos que têm atravessado a República, estes problemas têm continuado. A prova é que reiteradamente, é evidente, Sr. Deputado, é sempre assim, uns mais do que outros, mas lamentavelmente há uns que permanecem, sendo que este é exatamente este da falta de fiscalização da nossa zona económica exclusiva, é exatamente um deles. E os governos de diferentes cores partidárias passam e os presidentes da República também passam. Aliás, até temos o ainda atual Presidente da República, que assumidamente, e o problema é dele com toda a legitimidade, é um anti-autonomista convicto, e também é com isto que a autonomia dos Açores tem que lidar. Isto para chegar a quê? Ah, já para não falar de que há um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que comprova que na realidade há uma insuficiência da ação fiscalizadora, quer da Marinha, quer da Força Aérea Portuguesa, relativamente à nossa zona económica exclusiva. Mas agora, senhoras e senhores deputados, o que é o caricato da coisa? O caricato da coisa é que, como não há mais fiscalização, nós nem conseguimos saber se este acórdão está a ser cumprido ou não. Portanto, isto é absolutamente caricato num Estado de Direito. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que a olho nu nós vemos que não está a ser cumprido. Nem vale a pena pôr binóculos, nem drones. Basta olhar. E nós vemos que não está a ser cumprido. Para chegar, senhoras e senhores deputados, aonde? É que o problema, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, na falta de recursos para a fiscalização da nossa zona económica exclusiva ou em todas as outras obrigações do Estado na região autónoma dos Açores que referi, não é só ou não é tanto uma questão de governos, mas é mais uma questão de cumprimento estrito da letra e do espírito da Constituição da República Portuguesa e do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. E isso, senhoras e senhores deputados, não depende da cor partidária. Depende da convicção democrática de quem nos governa em termos da República e também depende da convicção e da assertividade da reivindicação da autonomia da Região Autónoma dos Açores, logo do Governo Regional e dos órgãos de governo próprio desta região, na reivindicação à República desse cumprimento. Agora, sem democracia, sem cumprimento da Constituição, assumindo-se alguém como anti-autonomista convicto, ou achando que o dinheiro é sempre mais preciso para outras coisas do que para aquelas que fazem falta para defender os interesses, a sobrevivência, o desenvolvimento e a riqueza da Região Autónoma dos Açores, que não é só da Região Autónoma dos Açores, é do país no seu todo, nomeadamente o mar e a expansão da nossa zona económica exclusiva futura. Isso, senhoras e senhores deputados, nós vamos com certeza votar favoravelmente este projeto de resolução do PCP. Agora, lamentamos dizer o seguinte, nós quase que jurávamos que daqui a algum tempo, um ano ou dois, esta situação não vai estar resolvida. Por muito... Não. Não vou. Posso continuar?
Senhores deputados, vamos permitir que a senhora deputada Zoraida Soares possa concluir a sua intervenção.
Eu gostava de lembrar a alguns senhores deputados desta Casa de que o Bloco de Esquerda não está no Governo da República. É uma coisa extraordinária. Quem está no Governo da República é o Partido Socialista, tal como no Governo da República antes estava o PSD e o CDS. E em termos de fiscalização da nossa zona económica exclusiva, fizeram zero. E, portanto, não vale a pena. Há um ditado a ti que é: quem tem telhados de vidro não atira pedras ao vizinho. Senhores deputados, façam-me um favor. Cumpram o ditado. E juntem-se àqueles que continuam a defender a fiscalização da zona económica exclusiva dos Açores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente.
Mímica, sinal de luzes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias...
Senhores deputados...
Eu já tinha a sensação que ninguém governava isto.
E senhor secretário, é absolutamente hilariante esta posição da extrema-esquerda, uma aqui presente. O senhor deputado Aníbal Pires e a ser deputada Zoraida Soares vão explicar aos portugueses não. Como é que o Governo da República, por pouquinho, tomou posse. Com o voto de quem é que foi viabilizado o programa do Governo? E pergunto-lhe mais, Sr. Deputado Aníbal Pires, se no programa do Governo do Partido Socialista, suportado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, está previsto o reforço dos meios de vigilância marítima na Região Autónoma dos Açores. Porque esse sim estava previsto no programa de governo da PAF. E portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, o que o senhor votou, o programa do governo que o senhor votou, que o PCP votou, o PCP votou ao Sr. Deputado, André Bradforte. Diga-me lá o que é que
ele disse. Por favor, Srs. Deputados, não entrem em diálogo. Srs. Deputados, não entrem em diálogo.
O que aconteceu quando o senhor estava ali e Sócrates na República é que as fragatas não tinham combustível para sair dos portos e os aviões para voar. O senhor já se esqueceu disso e da sua incompetência enquanto foi governante ali, que não fez rigorosamente nada. Da incompetência do José Sócrates e da incompetência dos velhos governos socialistas que não fizeram rigorosamente nada e estiveram aqui calados, caladinhos perante o Governo da República sem nunca fazerem uma única exigência. Vergonha na cara deviam ter o senhor e os senhores. E o senhor particularmente, porque foi governante nesta casa e teve responsabilidades governativas naquele lugar onde está a senhora deputada, a senhora secretária atualmente, senhor secretário. Portanto, decência tem ao senhor quando manda bocas a alguém. Voltando ao assunto. E quando, enfim.
Senhores deputados,
o Governo da República, do Partido Socialista, apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, com o programa viabilizado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, nós não temos dúvidas que vão aprovar esta iniciativa.
Senhores deputados,
aliás, quem percebe minimamente de fiscalização, persuasão e dissuasão em território marítimo, percebe que uma das armas mais eficazes para persuadir e dissuadir é exatamente um submarino. Quem não percebe disso, não percebe rigorosamente de nada.
Senhores deputados... Senhores deputados, eu agradeço que me derem o tom dos vossos apartes para que seja possível o Sr. Deputado Artur Lima continuar a sua intervenção.
A senhora deputada, ainda bem que a faço por uma casa mais bem disposta, porque a senhora passou aí a tarde a protestar, riu-se um bocadinho.
Senhor deputado Artur Lima, está no âmbito da intervenção, não deve interpelar a senhora secretária. Faça o favor de continuar a sua intervenção.
Eu não estou a interpelar, estou a fazer a minha intervenção, se me deixarem fazer, senhor deputado. Senhora Presidente.
Tenho feito insistentes pedidos no mesmo sentido. Senhor deputado, faça o favor.
A extrema-esquerda, o PCP, o Partido Comunista Português, apoiante do Governo, que viabilizar o Governo da República, eu devo lembrar se quem ainda, o anterior Governo da República, que eu saiba, temos, já foi visto por todos, os patrulhões que foram feitos nos últimos 4 anos do Governo. Que eu saiba, já estão aí a navegar. Que eu saiba, se virão para os Açores para fiscalizar a Zona Económica Exclusiva. Que eu saiba, virão para os Açores para viabilizar a Zona Económica Exclusiva. Que eu saiba, salvaram, de alguma maneira, aquilo que os senhores deixaram falido. E, portanto, quem não fez rigorosamente nada foi os ex-governos do Partido Socialista, apoiados e elogiados pelo PS Açores.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu de facto devo dizer que eu já estava desconfiado que ninguém governava este país, porque de facto depois de ouvir a senhora deputada Zoraida Soares renegar o apoio ao Governo, eu fico a pensar, e o senhor deputado Aníbal Pires também é a mesma coisa, quer dizer, isto aqui, senhora Presidente, eu peço-lhe...
Senhor Deputado.
Senhora Presidente, a questão é esta. O senhor deputado do PCP quando lhe perguntam, lhe dizem: o senhor sustentou, votou a favor do programa do governo. O senhor sustentam no Parlamento este governo, o senhor deputado diz: não, não, eu não sou. A senhora deputada Zoraida Soares disse precisamente a mesma coisa. Terminou o seu discurso a dizer o seguinte: daqui a 2 anos estamos aqui e isto não está resolvido. Não tem responsabilidades o Bloco de Esquerda também? Não suporta o Governo da República? E o Partido Socialista? O que dizer do Partido Socialista, que o líder parlamentar é exatamente o anterior Presidente do Governo Regional? Também não assumem responsabilidades? É que aqui ninguém assume responsabilidades. Nós estamos de acordo, o PPM está de acordo com o projeto de resolução. Agora, a segunda questão é exigir responsabilidades políticas em relação à sua concretização, porque senão a política é um exercício de retórica vazio. Não, nós aprovamos, ó Sr. Deputado, ouça, o Sr. Deputado tem dificuldades em ouvir o contraditório.
Sr. Deputado,
oh, há
partes têm que
Senhora
ser um tom
desconto
mais baixo.
Oh, Senhora Presidente, eu peço-lhe condições para poder, de facto...
Disse que já estão reunidas, Senhor Deputado. Pode continuar.
Senhora Presidente, a questão é que, da parte do PCP, é sempre a mesma coisa. Quando é confrontado com o contraditório, tem muita dificuldade em aceitar opiniões dos outros. Por isso é que eu lhe estou a dizer que o senhor, o PCP e o Bloco de Esquerda têm que assumir a responsabilidade política de darem apoio parlamentar em Lisboa ao governo do Partido Socialista. Esta questão, e o senhor tem que aceitar que, da parte das outras forças políticas, nomeadamente do PPM, que eu lhe venha aqui exigir resultados, senhor Presidente. Senhor Deputado, eu quero-lhe vir exigir resultados, porque os senhores, este governo do Partido Socialista, só governa porque tem o vosso apoio parlamentar. E esta questão é uma questão fundamental. Eu gostava, senhor Secretário, ou senhora Presidente, eu vejo que está aí a perguntar em relação ao tempo, mas tenho que descontar o tempo. Fui interrompido 3 ou 4 vezes.
Não se preocupe com o tempo. Faça o favor de continuar a sua intervenção, que o tempo está controlado.
Certo. Eu espero que o cronómetro tenha parado. A questão... Eu quero perguntar ao Governo, porque esta questão é muito... Quero perguntar ao Governo Regional. Eu sei que a iniciativa é do PCP, mas o Governo Regional participa no debate. Participa, quer dizer, não participou ainda. A questão é esta. Portanto, ainda não participou no debate. Mas a questão fundamental... Epá, mas isto é do adiantado da hora. Nunca... Eu gostava de... Epá, mas por amor de Deus...
Senhores deputados, por favor, um pouco mais de calma. Senhor deputado Paulo Estevão, faça o favor de continuar.
Está a ser difícil, senhora Presidenta. É de facto difícil. O senhor deputado Aníbal Pires, com os seus apartes, interrompe constantemente os colegas que estão a entrar. Bom, mas eu gostava de dizer... que, sendo a iniciativa do PCP, há uma questão que acho que é fundamental do ponto de vista do nosso regime autonómico, que tem a ver com o conhecimento que o Governo tem e o conhecimento atualizado em relação a estes dados. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor Secretário Fausto Brito e Abreu e quero-lhe perguntar o seguinte: neste momento estão... É completamente impossível.
Sr. Deputado Paulo Estevão.
Eu tenho o direito de ouvir a intervenção do deputado e a mesa tem que colocar a ordem de trabalho.
Eu gostava, volto a colocar outra vez a questão, pela terceira vez, Senhor Secretário Fausto Brito Abreu, o que eu lhe quero perguntar é o seguinte: neste momento está em condições de nos dar a nós os dados dos meios navais, a este Parlamento, os dados sobre os meios navais e aéreos presentes na Zona Económica Exclusiva dos Açores? Tem esses números? Tem esses dados? O Estado comunica à região autónoma os meios que disponibiliza em cada momento para a Zona Económica Exclusiva dos Açores? Tem essa informação? Porque esta questão é essencial. A partir do momento, porque só a partir do momento em que nós tivermos um conhecimento da situação presente, é que daqui a um ano, como dizia a senhora deputada Zoraida Soares, é que podemos saber se, de facto, o Estado reforçou os meios de fiscalização aérea e naval. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Informo que o PPM esgotou o seu tempo para este debate. E, apesar do seu secretário regional estar inscrito, mas uma vez que atingimos o nosso horário regimental, vou interromper os trabalhos. Regressamos amanhã às 10h.